Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero e transmitido também em rede de rádios locais, universitárias e online, e agora também na Rádio Educativa do Paraná, Curitiba, Brasil. Depois de ter efetuado uma digressão pela costa oeste dos Estados Unidos, enquanto elemento dos They're Heading West, Francisca Cortesão edita o segundo disco do seu outro projeto, Mint and Brook Trout, denominado Olympia. Um álbum que homenageia a cidade norte-americana com o mesmo nome, Olympia, situada no estado de Washington, onde é criada muita música da preferência de Francisca Cortesão. Durante esta hora vamos então conversar com a cantautora portuense residente em Lisboa sobre esta digressão e sobretudo sobre o disco Olympia.
Let's dance on the eggshells we planted about. Well, aren't you sick of just going around? I got all I could out of playing it nice. There's glory in anger, there's goodness in vice. There's just no reason why we should behave. We did what we're told and yet nothing was saved. We got all we could out of playing it nice. There's glory
in anger, there's goodness in vice. Set me free from you and ooh, I'll set you free from me. But first, let's tear our home to pieces. Let's make the neighbors call the police. Let's tear our home to pieces. Let's find some furious sweet release.
Boa tarde, Francisca. Este disco de Minton, de Brook Trout, que acabas de editar e que se chama Olímpia, é também pode ser uma espécie de declaração de amor à costa oeste americana, o facto de Olímpia ser o nome de uma das cidades que visitaste com os They're Heading West, e também ser uma localização da costa dos Estados Unidos em que bebes algumas influências da música, do cinema. Até que ponto é que essa digressão que tu tiveste há um ano atrás serviu de inspiração para este disco?
Acho que tudo isso que disseste é verdade. E a escolha de Olímpia para título do disco foi de facto um bocado em homenagem à costa oeste e sobretudo ao estado de Washington, de onde vem de facto muita da música de que eu gosto. Isso independentemente da viagem que nós fizemos, a viagem que nós fizemos serviu para confirmar que de facto tenho uma ligação com aquela zona do mundo. É ainda mais bonito do que eu pensava, e a música de lá começou a fazer outro sentido depois de lá ter estado. Agora, em relação ao Olímpia, ao nosso Olímpia, é mais ou menos meio-meio o que foi feito antes e o que foi feito depois dessa digressão, porque o nosso último disco foi lançado já em 2009. Por isso, algumas das canções que estão no disco foram feitas antes da digressão, outras depois, acho que é mais ou menos metade-metade. E creio que sim, que na metade posterior se sente influência, mas se calhar na metade anterior também, porque é isso, porque a costa oeste e a música de lá e de alguma maneira mesmo a paisagem de lá, nem que seja em segunda mão, já fazia parte do meu imaginário antes dessa digressão que eu tive o prazer de fazer há um ano.
Ao nível da instrumentação, ao nível de composição, portanto, a tua mente está focada. Vives aqui, mas a tua mente está lá, de certa maneira.
Não, não, não propriamente. Ou seja, acho que parte da minha cabeça está de facto num sítio que não é bem Lisboa. Mas é aqui que eu vivo, não é? E a nível da música que eu ouço, é verdade que a grande maioria é norte-americana, canadiana ou estadunidense. Mas eu vivo aqui. Acho que, de facto, não é na instrumentação que se sente que nós somos portugueses. Não sei exatamente onde aqui é que se sente, se é que se sente. Já tivemos, por exemplo, uma crítica estando de um blog da Califórnia que insistia em dizer que nós tínhamos uma melancolia que vinha do fado. E eu achei engraçado, porque achei que se calhar era uma maneira de explicar e de fazer uma ligação com o facto de nós sermos de Lisboa. Eu, pessoalmente, nem sequer sou muito conhecedora do fado, até porque sou portuense e o Porto é uma cidade que Eu suponho que tenha fado, mas nunca senti isso como se sente em Lisboa.
Life is good by the ones you love, when the ones you love behave. 'Cause when they don't, it makes you mad, but you breathe in deep and brave it. The vilest thing about that they own your heart for life. They can make it hurt and make it bleed, and they don't even have to try. Scenery down from where they're hung and be sure to hold the line. The vilest thing about families that they own your heart for life. You can make it hurt and make it bleed and they don't even have to try.
A instrumentação, os arranjos que vocês fazem e, sobretudo, a procura de alguns instrumentos,
sim,
lá está, soa muito ao tal... O americano quer dizer tudo e não quer dizer nada, não é? As lap steels, o vibrafone não é americano, mas conduz também um pouco para este ambiente.
Sim.
Isto também, mais do que ser uma geografia, é também, digamos, uma estética, não é?
Yeah. Sim, isso seguramente, até porque lá está, na geografia nós colocamos-nos na Europa. Agora, acho que em termos de influências, e é importante dizer que não são só minhas, e a produção do disco foi feita a quatro mãos entre mim e a Mariana, que é também membro da banda, e muitas das ideias de timbres que fomos buscar para as músicas não são minhas, são dela ou são do resto da banda. Não, eu não inventei isto tudo, mas nem nada que se pareça. As canções são minhas e depois disso há uma procura conjunta do que é que cada uma delas pede, e depois de andarmos às voltas com a própria estrutura da canção, que não está acabada no momento em que eu a mostro à banda, há sempre margem para mudar coisas. E todos eles, eu sei em cada uma das músicas qual é que foi a história, e há muitas coisas que são super importantes em cada uma das canções e que não vieram de mim. Mas, por exemplo, o vibrafone foi uma ideia da Mariana. Disse, nesta música ficava um vibrafone e chamamos o Ian Carly e ele toca. E o vibrafone nessa música cola-se com o lap steel do Manel, e acho que exatamente leva mais uma vez para o Oeste. Mas as ideias não são de todo todas minhas.
Daí haver-te também um pouco o facto, a lista de convidados ser muito extensa e de várias áreas de trabalho. Por exemplo, os metais do João Cabrita, não é? Que é de uma área mais funk, mais jazz.
Todas. O João Cabrita.
Vai a todas, não é?
O João
Desde
Cabrita,
Dead Combo, a funk, a Caixa Funk Connection.
Faz tudo.
Enfim, como tens... tens aqui uma série de gente, não é? Isto também é o reflexo da boa saúde, entre aspas, ou não saúde, mas pelo menos de um certo companheirismo existente entre os músicos portugueses, sobretudo aqui na área de Lisboa, e não só, também na área do Porto, mas ser muito fácil, lá está, por um lado os músicos conhecerem-se uns aos outros e estares no teu projeto e ser demasiadamente fácil, sentires que falta ali um metal e vem o João Cabrita,
sim,
ou sentires que falta um vibrafone, e neste caso... Ser muito fácil entrarem e saírem os músicos dos projetos, não é?
Sim, exatamente, por isso é que a questão da geografia também importa, não é? Este disco tem muita Lisboa, nem que seja por isso, nem que seja porque tem essa Lisboa em que eu vivo, em que há uma interação muito grande entre músicos e entre amigos, e por muito que a nossa estética seja norte-americana, quem está ali a compor... É tudo gente que vive aqui. Quer dizer, o Ian Carlos por acaso é mexicano, mas vive em Lisboa, não, estamos todos aqui, e há essa comunidade, e eu servi-me dela de alguma maneira, como também já participei em discos de outras pessoas, não é? já cantei com o Pé Fachada, já cantei com a Márcia, já toquei com o Sérgio Godinho, é tudo muito possível, não é? E da primeira vez, se calhar, estranha-se. Eu acho que, se calhar, a primeira pessoa com quem eu colaborei fora dos meus projetos terá sido, provavelmente, o Walter Benjamin. E da primeira vez que ele me convidou para... Ah, andas e vens e cantas umas músicas. Eu, se calhar, estranhei um bocadinho, e depois, a partir daí, é a coisa mais natural do mundo.
Música.
Sobretudo se aprende com esta troca de experiências, lá está. Por um lado, virem pessoas para gravar no teu disco, por outro lado, tu seres convidada a integrar projetos de outras pessoas. O que é que se vai aprendendo um pouco com isto? Claro que aprende sobretudo em termos de relações públicas, não é?
Não.
De alargar o leque de contactos.
Até porque normalmente essas coisas surgem... Não é, surgem porque nós nos conhecemos, não são pessoas que eu entretanto, alguém me telefona a dizer, olha, não sei quantos quer participar contigo, isto, somos todos próximos, não é? Mesmo o Sérgio Godinho é mais ou menos próximo, porque felizmente, acho eu, vivemos numa cidade que tem uma dimensão muito humana, em que acho que ninguém que me interesse está realmente inatingível, isso é bom. Portanto, não, acho que não tem tanto a ver com as relações públicas, acho que tem a ver com as relações criativas, e acho que o que se aprende, para já, no nosso caso, acho que foram trazidas coisas ao nosso disco que nós de outra maneira não teríamos lá, mesmo que, por exemplo, os arranjos de coros partam muito da minha cabeça, como os arranjos de percussão partem mais da cabeça da Mariana ou do Nuno, os arranjos de vozes partem mais da minha. Quando eu desenho a coisa em casa e estou com as várias vozes, e depois posso mostrar isso a toda a gente que cantou no disco, e quando eles vão cantar, cantam de outra maneira. E cantam de uma maneira que eu não cantaria, e lembram-se de soluções de que eu não me lembraria. E tudo isso está no disco, e todas essas texturas diferentes e todas essas maneiras diferentes de ouvir música e de tocar e de cantar, estão lá, e a minha esperança é que isso também aconteça quando eu vou participar num projeto de outra pessoa. Portanto, acho que o que se aprende é, se calhar não é muito tangível, mas está cá, e eu sei que sou uma pessoa diferente e uma música diferente do que era há 3 ou 4 anos atrás, quando basicamente trabalhava sozinha. Sei que estou a tocar de outra maneira, sei que estou a cantar de outra maneira, sei que me estou a relacionar com as pessoas em palco ou em estúdio de outra maneira. Vamos ficando mais eficazes também.
São os benefícios da família se estar a alargar, não é?
Sim, Sim.
Uhum. Com isso conseguem-se novas soluções e conseguem-se, e a mente amplia.
Exatamente.
E procuram-se outras soluções e o facto de teres feito a turnê nos Estados Unidos com outros músicos, uhum. e o facto de estares com este projeto, dá-te balanço para algo que venha no futuro, como por exemplo.
Eu neste momento estou muito focada neste projeto, em Mint and the Brookshot, embora Their Heading West seja também uma coisa que vai continuando a acontecer. Neste momento não estamos a fazer concertos e provavelmente só vamos voltar aos concertos, que nós temos uns concertos mensais em Lisboa e vamos voltar em janeiro. É uma banda que também não para, mas que tem um ritmo muito diferente. É um ritmo à medida das disponibilidades que nós temos nos outros projetos que desenvolvemos.
To the part when everything's okay, when the rocky path we trod is far enough away, when we can remember the good times and have a laugh, when it's clear in both our minds we'd never take it back.
A acontecer, ou seja, neste momento eu sei que quero tocar o máximo possível ao vivo com Minta, que quero, se possível, ter a possibilidade de fazer uma digressão também lá fora, e espero que isso venha a acontecer, e estou a esforçar-me, e as pessoas à nossa volta também, estamos a esforçar nesse sentido.
E essa digressão que falas com Minta terá um pouco a forma do it yourself, como vocês fizeram com o ano passado com os Their Heading West. Se puderes contar um pouco como é que sucedeu, mas digamos, tinhas mais ou menos aquela geografia, uhum. da costa oeste, uhum. e tinhas uma série de contactos de salas de espetáculo, e foste marcando sala a sala, de maneira a teres uma digressão com alguns dias e com algumas salas em algumas cidades, não é?
Isso foi feito tudo com a ajuda de uma amiga nossa, da Joana, mas foi tudo feito assim, de casa, por mail, decidimos a geografia da digressão em banda, porque começamos por pensar em Costa Leste e até chegamos a mandar alguns e-mails para agências de booking daquelas profissionais, e recebi um que me deixou a pensar, um senhor em Nova Iorque que me dizia: se vocês querem vir aos Estados Unidos, eu contra mim falo porque eu vivo nesta costa, mas vão à costa de lá, que é muitíssimo mais bonita. É mais longe, vão gastar mais dinheiro, porque as cidades são mais longe umas das outras, mas não se vão arrepender, porque aquilo daquele lado vale mesmo imensa pena. E já que vocês vão atravessar o Atlântico, atravessem também os Estados Unidos e vão à costa de lá. E tivemos várias indicações neste sentido. E, de facto, por muito que, obviamente, Nova Iorque e Boston e tudo mais também tenha muitas bandas de que eu gosto, nos últimos anos tenho-me atirado um bocado para ali. Calhou, não é que ando à procura de música feita na Costa Oeste, mas tem calhado. E então o que nós fizemos foi, de facto, desenhar um mapa, ver quais é que eram as cidades que havia, e é tudo muito fácil, na verdade, é tudo muito fácil, porque as próprias salas já são pensadas dessa maneira. A comunicação das salas com as bandas é pensada dessa maneira. É um país em que o mais normal, acho eu, para a grande maioria das bandas, é serem elas a tratar dessas coisas. E há muitos bares, há muitos sítios, e há muitas bandas que passam o tempo, de facto, em digressão e marcam as coisas assim. Se tu fores a um site de qualquer ou quase qualquer bar, lá tem um sítio específico que diz booking, e tem o nome da pessoa com quem tu vais tratar, e tem o e-mail. E se tu mandas um e-mail, responde.
They think you're bad, but you think they're worse. You bring them down with a single. You take over the world and bend it at your will. Easy to miss that you had a plan. They'll curse themselves once they understand. Father for their jokes all those years, and still you take over the world and bend it at your will.
Aqui, se não sabes que vêm 150 pessoas ver o teu concerto, mas tudo isso é muito aberto, ou seja, nós nesses não marcamos, não é? Nem tentamos.
Uhum.
Quando andas à procura, já tens essas condicionantes expressas, e nós quando víamos condicionantes desses anos, dizíamos, pronto, ok, não vamos a este, vamos tentar outro.
Uhum.
E foi assim que a coisa se fez, tivemos concertos com muita gente, tivemos concertos com muito pouca, mas nós não fomos lá para conquistar a América, fomos lá para conhecer parte da América e para interagir com um público diferente e para ter essa experiência de digressão que, apesar de sermos todos músicos há muito tempo, poucos de nós tinham tido, talvez o Sérgio que anda a fazer isto há mais tempo, na altura dos 10 Pisciga também andou pelo Canadá, mas acho que assim, digressão foi a primeira para todos nós e foi uma experiência super importante para todos nós, enquanto amigos, obviamente, e enquanto músicos também.
E o que é que Minta poderá fazer, poderá trilhar aquilo que vocês já fizeram com os They're Heading West? Há, digamos, outras ideias e outras pessoas com... ou a gente, ou quem seja, em Portugal e no estrangeiro, que possa fazer uma digressão diferente?
Não sei, ainda não sei o que é que vai acontecer. Qualquer coisa a acontecer será só no ano que vem e eu tenho que ver o que é possível. Nós tivemos uma benesse gigantesca o ano passado com The Heading West, que foi termos tido um apoio da GDA, que nos pagou a viagem até aos Estados Unidos. E por isso tudo o resto foi possível porque tivemos esse apoio. E é óbvio que eu também não...
Vocês, entretanto, tiveram que ir pagando a estada a diária.
Sim, mas tudo isso foi perfeitamente comportável, até porque nós fizemos um ano de concertos na Barraca, também com um bocado com esse intuito de crowdfunding, como se diz agora, e porque as coisas lá, de facto, não são assim tão caras e porque nós não andamos provavelmente a viver à larga. Andamos a partilhar quartos de hotel e andamos a fazer uma refeição por dia, mas tivemos
tranquilos. O euro, 1.000 euros dá mais de 1.300 dólares, mais ou menos.
Sim, exatamente, isso também ajudou o ano passado, também é verdade que ajudou, mas não é, de facto, não é mais caro, acho eu, se calhar até é mais barato fazer uma digressão a partir do momento em que se lá está, se calhar até é mais barato fazer uma digressão na América do que aqui. Não há portagens quase em lado nenhum, ou seja, só se uma pessoa quiser é que há portagens, a gasolina é mais barata, os hotéis são mais baratos, portanto há uma data de coisas que, uma vez atravessado o Atlântico, que não é coisa pequena, não é?
Uhum.
Uma vez estando lá, acho que não se gasta mais dinheiro do que cá, se calhar até menos.
Thank you.
este disco acaba por sair através da Ótimos Disco. É um disco que tem presença física, mas é também um disco, sobretudo, que está disponível no site da Ótimos para download gratuito. É uma coisa que, sobretudo, 80%, talvez 90% das bandas brasileiras atualmente estão a disponibilizar gratuitamente os downloads dos seus integrais, disponibilizar os seus discos integrais para download, mas em Portugal, tirando este exemplo, Sim. não se faz muito. O que é que um músico na vossa situação e outros músicos que partilham, digamos, esta ideia da Ótimos permite, digamos, permite alargar o seu leque de audiência, sabendo que hoje em dia há muita gente que não compra discos, mas são potenciais espectadores de concertos. É essa a ideia?
Acho que as pessoas que se quiserem fazer download de um disco vão fazer, quer ele seja legal, quer não seja, não é? Portanto, por um lado é quase mais fácil dizer, olha, e está disponível para download. E acho que as pessoas, por outro lado, as pessoas que querem comprar os discos, apesar do download ser gratuito, não vão deixar de o fazer se gostam de ter o disco e se gostam de dar esse apoio extra aos artistas. Nós, por exemplo, no concerto de lançamento do Olímpia, cá em Lisboa, de facto vendemos uma série de discos, fizemos um disco bilhete e a maior parte das pessoas comprou o disco. E nós fazemos questão, eu digo sempre isto, mas é verdade, fazemos sempre questão de fazer discos bonitos e que as pessoas queiram comprar.
Bonitos não apenas em termos sonoros, mas em termos do envolvimento da capa. E neste caso também há uma preocupação com o design gráfico, não é?
Portanto,
este, neste caso, é o Urso. Nos outros discos anteriores também tiveste outros animais. Também há uma linha gráfica que vem.
Foi-se desenhando. Mas a questão do download, por exemplo, eu não sei se tu te lembras da Merzbau, que foi uma editora que surgiu em Lisboa mais ou menos na mesma altura em que eu comecei com este projeto ainda a solo. Portanto, não sei se 2006, 2007, e em que apareceram muitos artistas que estão neste momento num patamar um bocado mais alto, como o B. Fachada, como o Noise Erve, como
o teu amigo Walter Benjamin, que agora está na Dinamarca, não é?
Está em Inglaterra. Mas vem cá para a semana e vai tocar connosco e com uma data de gente.
Em Dinamarca está o Pedro Lucas, do Experimentar na Mico Moda.
mas o Noise Erve, o Fachada, o Walter Benjamin, o próprio Tiago Souza, que era um dos mentores da editora, sim. Todos eles faziam parte dessa comunidade que disponibilizava os discos para download e, quando havia concertos, faziam umas edições bonitas e quem quisesse comprar, comprava, mas estava tudo disponível para download. Ou seja, isto é óbvio que não é uma ideia original da Ótimos, mas e por isso também não é uma ideia assim tão estranha, não é? Tem esta componente de ter uma marca por trás, que eu, é óbvio que preferia, de alguma maneira, preferia que não tivesse, embora só tenha coisas boas a dizer deste projeto e do Henrique Amaro, que tem sido, acho eu, uma força do bem. Eu gostava que em Portugal houvesse mais rádios sem uma marca por trás, que houvesse mais editoras sem uma marca por trás, que houvesse menos salas de concertos ou estádios de futebol sem uma marca por trás, porque parece que estamos a caminhar nesse sentido de que nos estávamos a safar, parecia. E eu lembro-me de achar estranhíssimo que em Inglaterra a Premier League fosse Barclays e que o Brixton Arena fosse não sei o quê.
E o estádio do Arsenal é o Emirates Stadium.
Exatamente, exatamente. E nós estamos um bocadinho aí no mesmo sentido e eu, por um lado, tenho pena. Mas isso é uma questão política. Agora, a verdade é que tem, neste caso, funciona em nosso benefício. Eu tenho pena que o Henrique não possa fazer esse projeto de outra maneira, mas de facto, acho que tem estado a funcionar a favor dos artistas todos, e eles têm feito iniciativas, para além dos discos, têm feito iniciativas que eu acho que também são positivas e também trazem música para a rua e também trazem gente para a rua. Portanto, tudo isso é positivo. E nós vamos fazendo o nosso caminho e encaixamos-nos aqui neste momento. Não sei como é que vai ser o próximo disco.
I'd be cooking you dinner in a couple of years. I'd be giving you children. Of the lesson.
Que a qualidade dos discos pior, embora haja cada vez mais possibilidades de gravar em casa e de fazer essas coisas todas, nós, exatamente por causa de termos tido o apoio da Ótimos desta vez, tivemos a possibilidade de gravar com o Nelson Carvalho a Passo de Arcos, que é um estúdio a sério, e os estúdios a sério têm que existir e têm que ser...
E era ainda bom se paga para se gravar discos, não é? Apesar de muita claro. Gente conseguir fazer gravações artesanalmente, com inventar estúdios em casa.
Eu não tenho nada contra os estúdios. Não tenho nada contra os estúdios caseiros, antes pelo contrário, eu também gravo muitas coisas em casa. Exato. Agora eu acho que é importante que continue a existir a alternativa e dói-me o coração quando saio de estúdios onde foram gravados discos importantíssimos que fecharam. E isso faz-me mesmo pena, porque é muito giro gravar em casa e é muito giro gravar na quinta de não sei quem com o Pro Tools e as colunas, mas é bom e importantíssimo que exista a alternativa de gravar com quem sabe gravar e com um material que é realmente bom e com as tradições que são testadas pelo tempo e com profissionais. Tudo isso tem que existir, deve existir e não é à borla, não é? Porque não pode ser.
Uhum. Não, e o facto de não ser à borla é que também existem imensos projetos que acabam por adotar as tais estratégias de crowdfunding, que têm um plano de gravar, de gastar 3 mil euros ou 4 mil euros na gravação de um disco e fazem planos em que há, digamos, o cartão dourado ou o cartão platina, em que quem der X tem direito ao disco e mais não sei o quê, quem der Y tem...
Eu ainda agora participei num desses projetos, aliás apoiei enquanto ouvinte, de uma banda nova-iorquina de que eu era super fã quando era adolescente e que desapareceu, entretanto, e vão gravar agora, ou acabaram agora de gravar o disco de regresso, que são as Lacey Jackson, que eram da editora dos Beastie Boys, e eu era assim mesmo fã, e voltaram, exatamente, e não têm editora, e fazem isso, e obviamente no caso delas, porque têm fãs espalhados pelo mundo inteiro,
torna-se muito mais fácil.
Torna-se fácil, no sentido em que têm um objetivo lá e ultrapassaram-no largamente. E isso é uma alternativa, de facto, mas há um lado que eu acho meio estranho nisso, dizer deem lá uma esmolinha ao músico para ele gravar o disco, não é? Quase.
Mas também é um pouco, é gerar afetividade
sim,
tornar os músicos mais próximos dos ouvintes, sim, não é? Coisa que se calhar na altura do apogeu das editoras, as editoras criavam aqui uma espécie menos proximidade com os músicos. Havia aqui uma barreira, não é?
Sim, sim, sim.
Isto, de certo modo, aproxima, sim, as bandas dos ouvintes, tem este lado positivo, não é?
Sim. Sim, não posso dizer, não posso dizer o contrário. Acho é que convém também, às vezes, lembrar o outro lado, porque uma pessoa ouve um disco como o Pet Sounds dos Beach Boys, ou ouve um disco como o Abbey Road dos Beatles, e esses discos não podiam ter sido gravados em casa. É só essa a minha ressalva.
Doesn't heart that I've neglected. It could sing a different song. Your eyes full of sullen wisdom. Sorrow for my failures. Your head full of blissful boredom. You've given up on my troubles. Doesn't take a genius to get where you're coming from. But this heart that I've neglected,
final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo. Hoje conversámos com Francisca Cortesão acerca do seu outro projeto, Mint and Brook Trout. Ela que bem recentemente andou pelos Estados Unidos, pela costa oeste norte-americana, em digressão com os They're Heading West. Escutámos então o álbum Olympia, que homenageia essa cidade norte-americana da costa oeste, por quem Francisca Cortesão é tão influenciada em termos estético, musicais. Vamos terminar esta emissão da Terra Pura de hoje com um outro projeto, uma outra viagem dos conibaricenses a Jigsaw. Vamos então agora viajar pela caravela dos a Jigsaw em Drunken Sailors and Happy Pirates. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir as emissões em streaming ou efetuar o download dos podcasts. É tudo por hoje, até à próxima.
Do you still trust that the night will answer you back? I walked into that room, my friend, there's no way back. So I ran as fast as I could, as fast as my legs would allow. I heard her down the river, and she sang me her song. Lovely vessel, lovely vessel, don't you take this girl from me. Lovely vessel, lovely vessel, don't you take this girl from me. Lovely vessel, lovely vessel, don't you take this girl from me. Lovely vessel, don't
won't you take this girl?